Todos os sábados, a Rádio da Universidade apresenta Folhetim, o espaço da literatura pelos 1080. Folhetim, produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade.
Boa tarde, ouvintes. Estamos começando o Folhetim. Quase 100 anos depois, Ulisses, de James Joyce, ainda é um marco incontornável da arte literária e foi se tornando mais moderno ao longo do tempo. Mais do que uma obra genial, Joyce criou uma obra de loucura genial. É o que defende o crítico, professor e tradutor Donald Schiller em Joyce Era Louco, ensaio que teve lançamento em Porto Alegre na última sexta-feira, como parte das comemorações do Bloomsday, o dia que admiradores escolhem para discutir e celebrar o romance central do século XX. Donald Schiller é um dos grandes especialistas brasileiros na obra de Joyce. Assinou a tradução integral de Finnegan's Wake, considerado ilegível e intraduzível. Tem poucas versões integrais em outros idiomas, como francês, japonês e alemão, por exemplo. Donald Schiller é o convidado deste sábado do programa Folhetim. Deuses são deuses, porque não se pensam. Essa é uma frase de Ricardo Reis, heterônimo de Fernando Pessoa. No seu livro, Donald, ao abordar James Joyce, você também recorre à mitologia grega, né, cuja sociedade encarnava os seus estados de espírito ao invés de esmiuçá-los em análises. E como você situa, então, a obra de James Joyce, escritor contemporâneo e que também guarda referências à antiguidade? Boa tarde, dona.
Boa tarde. Obrigado pela oportunidade de falar aos seus ouvintes. A questão é o seguinte, Joyce é uma memória do Ocidente. Dante já tinha feito isso no Inferno e Joyce se coloca dentro dessa tradição. Então, aparece tudo, Oriente, Ocidente, Antiguidade. Agora, ele faz um contraste entre a modernidade e a antiguidade. A modernidade se caracteriza por uma época sem deuses, do homem abandonado. Então, toda vez que ele faz o contraste, ele faz o contraste entre um mundo que era divino, porque a presença dos deuses estava em tudo, para um mundo desdivinizado. Isto se nota muito bem no Ulisses, que fala das viagens pelo Mediterrâneo. Então, o Ulisses, o James Joyce, que se chama Leopold Bloom, ele se move dentro da cidade de Dublin, e é uma busca, uma procura de tudo. É um pai que procura o filho e personagens que procuram o sentido da vida. Então, é um mundo desdivinizado. O que, aliás, corresponde à vanguarda de princípios do século XX. A vanguarda, isso tanto em Picasso como Salvador Dalí, como Kafka, como Camus mais tarde, todos esses autores são autores de busca de alguma coisa que se perdeu.
E o título do seu livro é Joyce Era Louco?
Sim.
Então, para o senhor.
Pois bem, agora veja o seguinte, você vê uma fotografia do Salvador Dalí. É um louco, inclusive do modo como ele se apresentava. É uma ostentação da loucura. Quer dizer, uma loucura consciente, uma loucura rebelde. E essa loucura está também, por exemplo, no movimento surrealista, em que os autores surrealistas, em todas as áreas, se distanciam do observado e entram para um mundo interior, para um mundo do sonho, para um mundo da fantasia. Quer dizer que... E isto caracteriza a loucura. Quer dizer que, então, vulgarmente, louco é aquele que sai da normalidade. E o artista, por conceito, não é normal, porque ele protesta, principalmente no início do século XX. Então, o autor de princípios do século XX não está integrado na sociedade. como foi, por exemplo, na sociedade grega. É uma outra diferença entre um poeta como Homero, que era um elemento de agregação que preservava a identidade da comunidade. O autor da modernidade está em conflito com a sociedade, protesta contra a sociedade, inclusive com os valores da sociedade, com os princípios da sociedade, e inventa alguma coisa nova. Quem não faz isto não tem sentido de existir, quer dizer que a arte se tornou esse elemento de confronto, de denúncia, não é?
E no início do livro, Joyce Era Louco, você traça uma diferença entre as bacantes ligadas às festividades de Dionísio e o rei Penteu, que queria, então, domesticar a festa, né? Sim. Na história do Ocidente, se observa uma tentativa de exclusão, né, da loucura como campo de produção do pensamento, do saber. A história da arte e do pensamento do Ocidente se constrói em cima dessa dialética?
Bem, a gente podia começar a refletir sobre isso a partir de Nietzsche. O primeiro livro de Nietzsche se chama A Origem da Tragédia. E ele tem duas divindades na origem da tragédia, que é o Dioniso, que é o deus da loucura, da bebida, do vinho, e Apolo, que então é a deus da organização. Muito bem, Nietzsche: sem loucura não existe arte. Quer dizer, essa força vital que se mostra, por exemplo, na música, e principalmente na música de Wagner. E ele estava muito ligado à música de Wagner, que é uma música rebelde também, com dissonâncias, com motivos múltiplos e com uma série de inovações na música. E Nietzsche estava muito ligado a esse movimento, inclusive com a revolução que Wagner representava para a música. Muito bem. Agora, é um assunto discutido desde a antiguidade. Quem discute esse problema, por exemplo, é Platão. Platão é um racionalista atroz. No entanto, ele diz: não existe poesia sem loucura. Quer dizer, o que faz a arte, tanto no teatro, como na poesia lírica, como na música, domestica essa força violenta do dionisismo e o torna de vivo na arte, principalmente no teatro. Tanto Dioniso como Apolo são deuses padroeiros, protetores do teatro. Então, esse dionisismo, ele vem da antiguidade. Enfim, Nietzsche retoma esse mito do dionisismo contra o racionalismo, por exemplo, de Comte. Então, ele vem com um irracional que se manifesta na psicanálise também de Freud. Quer dizer que há muita relação entre o inconsciente de Freud, que é repleto de forças diabólicas e divinas também, e o Dioniso de Nietzsche. Quer dizer que é uma retomada e um tratamento de outra ordem. Quer dizer que o Dioniso retorna nesse princípio do século XX.
Daí, então, na medida que o contemporâneo, então, se consolida, na medida que o contemporâneo consolida a psiquiatria, a otimização do tempo, a segmentação da especialidade, também se pode supor que a loucura, a paixão, está em decadência?
Não, em decadência não está. O que acontece é a reelaboração. Inclusive, esse conceito de decadência, ele ainda estava em algumas visões críticas no início do século XX. Isso, enfim, no fim do século XIX já observava isto, em que os autores vanguardistas, como Baudelaire, eram considerados decadentes. Pois bem, então se tomava como padrão a arte renascentista e tudo aquilo que era contra a Renascença era tomado como decadência, considerando-se a Renascença como um movimento maior. Pois bem, mas é uma questão de ótica, de exame da arte. Na verdade, o princípio do século XX foi altamente criativo. Então, inclusive, essa valorização da vanguarda do princípio do século XX aconteceu depois. Então, Picasso, Salvador Dalí, eram figuras combatidas na sua época pela arte conservadora, que tinha como padrões a arte de outra época. Mas esse conceito de decadência desapareceu hoje. Quer dizer que deve-se considerar aquilo que se produz. E a produção efetivamente significa a negação do que se fazia antes. Isso não estabelece nenhum critério de valor. Quer dizer, não tem sentido perguntar quem era maior, por exemplo, Miguel Ângelo ou Picasso. Quer dizer que eles são homens que são criadores e criadores num determinado momento em que vivem e que redescobrem o sentido da vida e questionam os valores que estão em discussão, que é essa função da arte. Inclusive, a arte também não propõe estilos de vida, mas discute aquilo que está acontecendo e faz com que o homem, a partir da arte, repense a sua própria realidade.
Entre as obras de Joyce, seu livro situa algumas passagens de O Retrato do Artista Quando Jovem, de Ulisses, e do Finnegan Wake, que Sim. o senhor também já traduziu, né?
Sim, perfeito.
Há um crescendo das experimentações linguísticas e a aproximação de um devir maníaco. Nessa sequência de obras, dá para dizer isso?
Sim, não tem dúvida, porque a Joyce tinha perfeita consciência naquilo que estava fazendo. Bem, agora vejo o seguinte, por exemplo, Finnegan's Wake. Finnegan's Wake é um elemento constante no Finnegan's Wake, é a criação verbal. Pois bem, essa criação verbal passa a se valorizar a partir de fins do século XIX, não é? São os vanguardistas franceses, Verlaine, Baudelaire, etc., que tratam a palavra como palavra. Palavra não como transmissão de conteúdos, mas a palavra na sua materialidade como palavra. Pois bem, Joyce toma essa situação no seu sentido radical. Se é assim, requerisse tudo. Então ele foge de palavras feitas e cria os neologismos a cada momento. Quer dizer que o leitor de Finnegan's Wake pode tropeçar em neologismos em cada frase. E existem neologismos que ele usa uma única vez. O vocabulário de Joyce chega a 60 mil verbetes. 60 mil verbetes é quase um dicionário. Não existe autor que chegue a usar palavras diferentes a tal ponto. Na nossa língua de comunicação, usamos 5 mil vocábulos. Agora veja uma obra com 60 mil verbetes, dos quais grande parte são neologismos. Quer dizer, esse processo de valorização da palavra, de considerar a palavra no mesmo nível do som na música, ou então da tinta nas artes plásticas, em que a tinta para o artista plástico é material, ele não está representando nada, é matéria. Essa mesma materialidade está nos artistas, nos literatos criativos do princípio do século XX e, notadamente, em Joyce.
E como foi esse trabalho de traduzir o Joyce no Finnegan's?
Bom, nesse sentido, existe um marco na literatura brasileira em tradução, que é Haroldo de Campos. E Haroldo de Campos, baseado num vanguardista também de princípio do século XX, americano, Ezra Pound, em que Ezra Pound dizia make it new. Isso significa o faça de novo. Quer dizer que esse é o processo criativo. Então a tradução não é transpor de uma língua para outra, o que é possível, mas de recriar na própria língua. Quer dizer que a gente deve desenvolver esta capacidade para inventar palavras. Quer dizer que em muitos momentos eu perguntava, quando traduzia, como é que Joyce teria feito se escrevesse em português. quer dizer que então é um elemento da recriação. Não há possibilidade de tradução, de transposição, porque isso, a tradução não teria sentido. Se esse fosse o trabalho do tradutor, então a tradução não teria nenhum sentido. Então, as pessoas que quisessem ler, lessem no original. Não é? Mas a dificuldade no original se apresenta para os leitores que, experimentados em leitura. Há depoimentos de leitores experimentados em inglês que dizem que Finnegan's Wake é ilegível. E efetivamente é, porque se trata de um trabalho de criação. Então, aquilo que o autor fazia no momento de escrever, o leitor terá que fazer no momento da leitura. Quer dizer que a arte passou a ser um trabalho. Isso se reflete sobre toda a arte a partir do século XX, em que o receptor deixou de ter um papel passivo de contemplação. Então, ele é convocado para uma elaboração. E se ele não entra nesse jogo, efetivamente, há uma incomunicação entre o criador e o receptor.
Peter Pilbart diz que a leitura do Finnegan's só é possível em voz alta. Como você convive e avalia essa obra, considerada até hermética, como fazer o leitor se aproximar desse livro de Joyce?
Pois bem, Joyce fazia a partir do século, do fim do século XX. Na verdade, em teoria literária, não existe elemento que não esteja na história da literatura ocidental. Inclusive essa questão da música. Simbolistas franceses valorizavam o texto pela música. Isso se reflete até em poetas modernistas brasileiros, como Manuel Bandeira. Alguns poemas de Manuel Bandeira é puro som, é sonoridade. Mesmo os mais populares, ele pega essa sonoridade popular, então você tem a comunicação pelo som e não pelo significado das palavras. Pois bem, Joyce, ele tinha uma paixão pela ópera e ele vivia em Trieste quando escreveu o Ulisses e a frequência, a ópera, tem uma influência importante. Até se pode ler tanto Finnegan's Wake como Ulisses como uma espécie de ópera, não é? Então, ele começa com toda uma encenação operística, e se você dá aspecto ao som, é ópera. Ele próprio disse isto. Ele disse que Finnegan's Wake teria que ser lido em voz alta e com sotaque irlandês. Veja só. Quer dizer que, enfim, agora veja para o tradutor. Então, eu poderia dizer, o Finnegan's Wake traduzido terá que ser lido em português com sotaque gauchês. Não.
Muito importante. Então. E qual... Donald, qual a avaliação que Lacan tinha sobre James Joyce em sentido inverso? Qual a opinião de Joyce sobre Lacan?
Pois bem, então, em primeiro lugar, Lacan sobre Joyce. Lacan aparece como psiquiatra em princípios do século XX. Ele estava dentro da vanguarda parisiense e foi um dos primeiros teóricos que valoriza a vanguarda. Ele estava muito ligado ao surrealismo e levou o surrealismo a sério. A sua tese de doutorado, que foi na área da psiquiatria, ele estudou pacientes que apresentavam características de imaginação, de criação de palavras que se pareciam com aquilo que faziam os surrealistas. Inclusive, a tese de doutorado dele foi aplaudida pelos vanguardistas porque foi o primeiro intelectual que aceitou a vanguarda. Quer dizer que James Joyce entra nessa categoria. Ele era um jovem dos seus 17 a 20 anos, quando apareceu a tradução em francês do Ulisses em Paris e havia sessões de leitura da tradução. E ele participou dessas sessões de leitura. Foi o momento em que o autor impressionou o receptor, que era Jacques Lacan. E ele levou... Aquilo teve um efeito tal sobre Lacan que Lacan faz jogos de palavras iguais ao Finnegan's Wake. E em 75, quando ele já estava no fim da carreira, ele participa de um congresso de juristas realizados em Paris. Ele profere o discurso de abertura. E, posteriormente, ele realiza um dos seus seminários, que é o Seminário 23, por um ano, em que ele se dedica à criatividade de Joyce. E até deduz um conceito psicanalítico da obra de Joyce. Não é um psicanalista que analisa uma obra literária, mas um psicanalista que aprende da obra literária. A seriedade que Lacan dava a Joyce. E ele efetivamente é um dos responsáveis pela difusão do Finnegan's Wake. As sociedades psicanalíticas, inclusive aqui em Porto Alegre, estão muito atentos àquilo que se faz em James Joyce. Inclusive a orelha do Edson Souza é psicanalista da POA e é um dos leitores e das pessoas que refletem sobre Joyce. Então, Finnegan's Wake e Joyce estão muito ligados à psicanálise por causa disso, desde a sua origem, e aí o contato de Lacan com Joyce é importante.
Um fato relacionado à biografia do Joyce é que a sua filha, Lúcia, foi diagnosticada como doente mental. E qual a relação, então, do Joyce com a filha, baseado nesse diagnóstico?
Pois é, o Joyce tinha muita admiração pela filha. Inclusive, todas as coisas exóticas da filha, ele atribuía a uma atitude genial da filha. E ela foi tratada na Suíça por Jung, ninguém menos que Jung. E aí contam-se anedotas, e essas anedotas que podem ser até verdadeiras, em que Joyce falava ao psicanalista da genialidade da filha dele. Então, Jung lhe teria respondido: as águas em que tu navegas, ela afunda. De modo que aí a loucura de Joyce, o que salva Joyce da loucura, ele está navegando, enquanto ele está criando, ele está navegando. Qual é o problema da filha dele, da Lúcia? Ela ouve vozes e é passiva com respeito a isto. Essa é a diferença do doente e do sadio. O sadio controla as suas loucuras e o paciente, que efetivamente precisa ser assistido, é que essas vozes ele não domina, como não domina nada do seu psiquismo. Ele está sujeito ao seu psiquismo. Então a criatividade de Joyce diferencia Joyce da sua filha, que ele admirava tanto.
A capa do livro Joyce Era Louco é da Elida Tesler, artista plástica, que fez uma exposição em São Paulo. E qual é ela também trabalha, qual a parceria dela, a influência de Joyce nesse trabalho dela e que resulta também nessa capa?
Bom, isso está na história da criação artística da Elida Tesler. É que ela pertence a uma corrente nas artes plásticas que valoriza muito a palavra. Então, ela faz isto. Aquilo que o artista faz escrevendo, ela faz nas artes visuais. Mas na arte visual, e isso está dentro da tradição da arte visual, a palavra se torna matéria, se torna coisa. Está na mesma categoria das formas, da tinta. Então, não é o significado da palavra, mas é a materialidade da palavra. Isso se vê nessa obra da Elida, que são quadros com letras de imprensa e que podem ser compostas das maneiras mais diversas possíveis. Bom, isso tem afinidade com Finnegan's Wake, porque James Joyce começa o Finnegan's Wake com a palavra River Run. Em run, que é do verbo to run, também existe a palavra rune, que são runas, que é uma escrita misteriosa. Essa escrita misteriosa passa a ser a escrita do romance, e o fluir é o fluir da narrativa que atravessa a obra. De modo que a capa da Hélida é muito expressiva com respeito ao Finnegan's Wake, não é? Aí se mostra a relação entre as artes visuais e a literatura. Quer dizer que é uma escrita misteriosa, porque o leitor fica espantado com essas letras, então ele é convocado a participar desse ato criativo e a obra continua no receptor. É a mesma coisa que se exige do leitor frente ao Finnegan's Wake. Quer dizer, o leitor que se mantém passivo, ele fica na primeira frase e não avança.
Tem que ser um pouco louco também para ler James Joyce.
Pois bem, então. Mas, inclusive, está no conto de Machado de Assis, que eu coloco aqui, não é? Na Casa Verde de Machado de Assis. Ele, para o fim, ele chega à conclusão que todos têm um pouco de loucura. E, com isso, se esvazia a Casa Verde. Então, ele chega à conclusão que o médico que fez a Casa Verde, a Casa de Saúde, ele esvazia a casa porque todos têm um pico de loucura que é na naturalidade. O único sadio que não tem loucura nenhuma é ele próprio. Então ele se aprisiona dentro da própria casa de saúde que ele criou e morre sozinho lá dentro, não é? Então, se a gente não quer morrer, a loucura é necessária. Em certo nível, um pingo de loucura não é.
O Bloomsday foi instituído no Brasil pelo poeta Haroldo de Campos em 1998, na cidade de São Paulo. A data de 16 de junho corresponde ao dia em que o personagem central de Ulisses, Leopold Bloom, perambula pelas ruas de Dublin. Hoje à noite, Donald Schiller participa da programação estendida do Bloomsday, organizado pelo Espaço Haroldo de Campos de Poesia e Cultura, também conhecido como Casa das Rosas. Às 18h, Schiller faz uma conferência sobre o livro Joyce Era Louco. O Espaço Haroldo de Campos de Poesia e Literatura fica na Avenida Paulista, número 37, em São Paulo. O programa Folhetim deste sábado fica por aqui. Trabalharam nesta edição do programa Cláudia Heinzelmann, na apresentação Manuela Nogueira, na produção, na montagem Jefferson Gomes. Voltamos no próximo sábado, à 13h. Até lá e boas leituras.
Todos os sábados, a Rádio da Universidade apresenta Folhetim, o espaço da literatura pelos 1080. Folhetim. Produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade.